Doutora Vanessa, vereadores, servidores da casa, digníssima assistência presencial e nas ondas da Rádio Cultura Rio Grandina e Facebook. Damos por aberta a sessão plenária ordinária do dia 23 de outubro de 2023. Solicito ao vereador Nedilândio Loureiro que faça a chamada dos senhores vereadores.
Eudomar Xavier da Costa.
Presente.
Luiz Sidney Bravo Galteri Júnior.
Presente.
Cristino de Matos de Azevedo.
Ausência justificada.
Linco Leandro Lopes Pontes.
Presente.
Nedilândio Amorim Loureiro, presente. Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Vanessa Lima de Oliveira.
Presente.
Irandida Silveira Rodrigues.
Presente.
Ronei Santos da Silva.
Presente.
Verificado o quórum regimental, peço ao vereador Ronei Silva que faça a leitura do trecho bíblico.
Salmo 134, uma exortação a louvar. Olhai, bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Levantai as vossas mãos no santuário e bendizei ao Senhor. O Senhor que fez os céus e a terra, te abençoe desde Sião.
Dando sequência aos trabalhos, leitura da ata da sessão anterior.
Sessão plenária ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, Rio Grande do Sul, do segundo período legislativo da terceira sessão legislativa da legislatura 22-24. Ata ordinária número 053/2023. Aos 16 dias do mês de outubro do ano de 2023, às 20h30, na cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do Plenário Caetano José Travasso, reuniu-se na forma regimental os vereadores Eudomar Xavier da Costa, Luiz Sidney Bravo Galteri Júnior, Cristino de Matos de Azevedo, Linco Leandro Lopes Pontes, Nedilândia Amorim Loureiro, Jorge Luiz Ritter Penteado, Vanessa Lima de Oliveira, Irandida Silveira Rodrigues, Ronei Santos da Silva. Abertos os trabalhos pelo vereador-presidente Linco Leandro Lopes Pontes, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Cristino de Matos Azevedo e, a seguir, foi feita a leitura da ata ordinária número 052 pelo vereador secretário, colocando em votação e aprovado por todos os vereadores presentes.
A ata está à disposição, senhores vereadores. Não havendo nenhuma retificação, colocamos em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovada a ata, passamos para a leitura do expediente.
Gabinete do vereador Ronei Silva. Requerimento 026/2023, excelentíssimo senhor presidente, Linco Leandro Lopes Ponte, São José do Norte, 23 de outubro de 2023. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve de acordo com o texto regimental desta coleta casa, vem, depois de ouvir o doutor plenário, requerer ao Poder Executivo Municipal que, através da secretaria competente, que seja feito a melhoria no acesso no sentido Ola e Vila no Balneário Mar Grosso, assim como o beco das Sete Voltas e quinta secção da Barra. Justificativa em plenário, Ronei Silva, do PSDB. Gabinete do vereador Ronei Silva. Requerimento 027/2023. Excelentíssimo senhor presidente, Linco Lopes Pontes, São José do Norte, em 3 de outubro de 2023. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve de acordo com o texto regimental desta coleta casa, vem depois de ouvir o douto plenário, requerer ao Poder Executivo Municipal que, através da secretaria competente, que seja feita a manutenção na rede de esgoto fluvial na Rua da Usina, no bairro Carlos Santos, pois tem se formado inúmeros buracos na rua e assim tem dificultado o trajeto de veículos que por ali circulam. Justificativo em plenário, Ronei Silva, do PSDB. Gabinete do vereador Nedilândia Amorim Loureiro. Pedido de informações. Número 001/2023. São José do Norte, 23 de outubro de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais desta coleta casa legislativa, vem, depois de ouvir o douto plenário, solicitar ao Poder Executivo, através da secretaria competente, informações sobre o montante gasto até o momento referente ao empréstimo de 5 milhões de reais aprovado por esta casa para utilização na pavimentação de ruas, solicitando também quais as ruas que foram concluídas e quais os valores gastos com as mesmas e quais as ruas estão no cronograma do Executivo e do PL que foi aprovado nesta casa. Justificativo em plenário, Nedilândia Murim Loureiro, do MDB. Pedido de informação do gabinete do vereador Nedilândia Murim Loureiro, número 002/2023, São José do Norte, 23 de outubro de 2023. Excelente senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve de acordo com os termos regimentais desta coleta casa legislativa, vem depois de ouvido o douto plenário solicitar ao Poder Executivo, através da Secretaria Competente, informação sobre o valor total arrecadado mensalmente com o pagamento da taxa do Serviço Público de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos por parte dos contribuintes. Solicita também as melhorias no sistema de coleta de lixo que foram implementados após a arrecadação desses valores. Justificativo em plenário, Nedilândia Murim Loureiro, do MDB. Gabinete do vereador Luiz Galteri, pedido de informação 03/2003, São José Norte, 17 de outubro de 2023. Excelentíssimo senhor Lincoln Leandro Lopes Pontes, presidente desta Casa Legislativa. Ilustríssimo senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo, venho à presença de Vossa Excelência, nos termos regimentais, ouvindo o douto plenário, apresentar o presente pedido de informação ao Governo Municipal para que preste informações acerca da possibilidade de reforma da ponte localizada na Rua G do Recanto dos Pescadores, na Praia do Mar Grosso, já solicitada anteriormente por esta Casa Legislativa. Justificativo em plenário, Luiz Galtério, do PT. Gabinete do vereador Cristino de Matos de Azevedo. Requerimento 019/2023. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve em conformidade com o texto regimental desta Casa Legislativa, após ouvir o douto plenário, requer ao Poder Executivo Municipal para que solicite à Secretaria Competente o pedido de colocação de esgoto e calçamento na Rua Engenheiro Alberto Rodrigues de Sá, entre as ruas General Osório e Marechal Floriano, essa que fica ao lado do fórum deste município. Justificativo em plenário, Cristino de Matos Azevedo. Ofício 051, São José Norte, 20 de outubro de 2023. Excelentíssimo senhor Lincoln Pontes, honrado em cumprimentá-lo, venho através desse solicitar o empréstimo do plenário Caetano José Travasso, na data de 26 de outubro de 2023, às 19h30, para a realização da reunião de todas as categorias do Campeonato Nortense de Futsal 2023, onde serão realizados os sorteios dos grupos e dos jogos da primeira rodada. Solicito conjuntamente a sonalização e o apoio técnico. Sem mais, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de eleva estima, extinta consideração. Cordialmente, Robin Sá da Costa, assessor especial de esporte e lazer. Esgotado o expediente, presidente.
Excelentíssimo senhor presidente, se pudesse colocar, acrescentar os meus dois requerimentos para hoje, com a quiescência dos colegas, eu agradeceria.
Vamos passar os requerimentos do vereador Rony para a ordem do dia.
Questão de ordem, um requerimento meu 058, que foi lido segunda-feira passada. Terça não teve expediente, né? Ele pulou aí.
Não. Não está aqui na casa.
Está na ordem do dia.
Ele está na ordem do dia. Foi feito o expediente. Se está aqui, vai ser lido na ordem do dia.
Vai para a ordem do dia, vereador Grande.
Os dois do Rony?
Uhum.
Esse meu filho
Passaremos, então, para a leitura da ordem do dia.
Ordem do dia. Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues, São José do Norte, Rio Grande do Sul. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores. Requerimento 058/2023. O vereador que esse subscreve nos termos regimentais, após aprovação em plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, através da Secretaria Competente, que seja feita a reforma da ponte na localidade do Cucuruto, perto do senhor Orlando. Justificativa em plenário, Irandir da Silveira Rodrigues, do PDT.
Com a palavra, autor do requerimento, vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Boa noite, senhores vereadores, a vereadora Vanessa, os colegas que estão aqui pela plenária, né? Quem nos escuta pela Rádio Cultura Rio Grandina, né? Pelo Facebook. Esse é um trabalho que fizemos essa casa aqui, né? A pedido do senhor Nilton César, né? E os demais que moram ali no Cocuruto, né? Na beira da praia. Ali perto do seu Orlando, do seu Trapiche, tem um arroio e tem mais ou menos umas 10 ou 12 embarcações que necessita dessa ponte ali, né, que atravessa o arroio, para levar suas redes nas suas embarcações, né, até mesmo tirar os seus pescados. Né, que seja feita a reforma da ponte na localidade do Cucuruto, perto do senhor Orlando. E pense o fato de ter recebido inúmeros pedidos desde ali, né, para que seja concluído. Tá? É de grande importância, estive conversando com a Sibeli ainda há pouco, né, pegando mais informação sobre essa ponte, que eu não tinha conhecimento. Né? Então, esperemos que o Executivo, né, faça esse trabalho a pedido deles ali, né, porque, na verdade, é de grande importância, onde tem o escoamento de peixe deles, onde leva as redes para a sua embarcação, né, e que seja reformada essa ponte lá, né, mais breve possível. Deixa a critério do senhor vereador para que seja apreciado e aprovado.
A palavra está à disposição, senhores vereadores, referente ao requerimento do vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Ronei Silva.
Quero parabenizar o vereador por estar sempre atento aos pedidos da comunidade do Cucuruto. E eu estive lá olhando, né? É de extrema importância aquela ponte, aquele acesso. Porém, ela é num lugar, uma propriedade privada, né? Mas eu creio que se o Executivo tiver bom senso, vai dar um jeito de arrumar, porque, mesmo sendo numa propriedade privada, ela é utilizada por diversos pescadores e familiares ali. Então, a gente espera que o Executivo tenha um bom senso, conceda ao senhor esse pedido aí, que vai beneficiar muita gente. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra segue à disposição, senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado o requerimento do vereador Irandir, passamos para o próximo trabalho.
Requerimento número 026/2023, do vereador Ronei Santos Silva, do PSDB.
Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Ronei Silva. Boa noite, doutor Mauro.
Boa noite, colega vereadora, vereadores, pessoal que nos assiste pela Cultura Rio Grandina, através da live e também pela rádio e assistência. Esse pedido, eu venho fazendo ele anualmente, é simplesmente no tocante que a gente vem falando da manutenção preventiva, né? A gente sabe que está chegando a época de veranear, então, se as entradas do balneário e os acessos estiverem nivelados e em melhores condições, quando chegar no verão, o pessoal vai ter mais tranquilidade para se deslocar até a praia. Então, como eu teve um conhecido meu que anda por lá e me mandou umas fotos e disse que estava em más condições, estou fazendo pedido para que seja feita a manutenção preventiva dos acessos ao balneário. Espero que a prefeita nos conceda esse pedido, que vai ser de grande valia para o pessoal que vai à Praia do Mar Grosso. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra está à disposição, senhores vereadores, referente ao requerimento do vereador Ronei Silva. Não havendo quem use a palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado o requerimento, passamos para o próximo trabalho.
Requerimento do gabinete do vereador Ronei Silva, 27/2023.
Palavra ao autor do requerimento, vereador Ronei Silva.
Não precisa, vereador. Boa noite mais uma vez. Esse requerimento é porque a rua da usina está com muitos buracos, estourou a rede fluvial, está danificada. Tem um pedaço que tem buraco, tem pedaços que tiraram o calçamento e não recolocaram. E isso está dificultando, né, o tráfego de veículos e pedestres moradores do bairro Carlos Santos. Então, a gente está pedindo aqui a manutenção da via, né, para que a gente possa ter mais tranquilidade ao trafegar pelaquela rua. Espero que a prefeita nos ouça e faça o serviço lá, peça para a Secretaria de Obras da manutenção, que o pessoal está bastante prejudicado na rua da usina. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado o último requerimento da noite. Iremos passar para explicações pessoais. Peço aos senhores vereadores que não farão uso da palavra se manifestarem.
Presidente, eu não vou fazer uso da palavra, mas vou permanecer aqui no plenário.
Idem, senhor presidente, mas vou permanecer no plenário.
Senhor presidente, eu também.
Com a palavra, vereador Ronei Santos Silva, PSDB.
Muito obrigado, senhor presidente. Bom, boa noite, colega vereadora, vereadores, assistência, pessoal que nos assiste pela cultura, através da live e na rádio também. Bom, primeiramente, quero começar, né, agradecendo ao Executivo, à Secretaria de Obras, que esteve no bairro Canastreiro, retirando os resíduos da limpeza das valas, que acho que foi feito pedido pelo meu colega vereador Nedinho há um tempo atrás, e os resíduos estavam lá, ficado na beira da vala. Então, a gente bateu aqui em cima, pedimos, reclamamos, e foi retirado os resíduos. Então, quando a gente tem que reclamar, a gente reclama. Quando o serviço é feito, a gente agradece. Foi retirado, não sei se conseguiram tirar todos, mas, quando eu estive lá sexta-feira, estavam retirando. Isso ajuda, né? Porque as ruas são estreitas e, com aqueles resíduos, ficava mais difícil de passar os veículos. Então, a gente está agradecendo aqui ao pessoal por ter feito a limpeza. Quero dizer também que participamos domingo, né, do rodeio cultural no Clube Sócrates. Quero parabenizar a SMEC, né, por ter realizado esse importante evento que cultiva as tradições gaúchas aí, com a disposição, né, do dinheiro enviado pela Secretaria de Cultura do Estado, né, através do nosso coordenador, valorizando sempre, né, a cultura gaúcha e fazendo novos e novos seguidores, né, do pessoal gaúcho. Então, a gente estava lá, teve de cinco cidades diferentes, muito boa apresentação. A gente vê que a nossa guerreira Laureci Pinheiro, mesmo não estando ainda 100% recuperada, estava lá organizando e buscando. Então, a gente sabe que tem abnegados que também cuidam dessa área e é muito importante a área da cultura de São José do Norte, a área gauchesca. Também quero dizer que, terça-feira, tivemos aqui a visita do assessor do deputado Daniel Treziak na inauguração, né, a entrega do espaço da PED Suite, que é uma gaiola terapêutica que foi conseguida através do nosso mandato em parceria com o Daniel, um valor de R$100 mil, foi entregue à PAI e já está começando a ser usada. Um importante espaço que vem qualificar, né, a PAI, que a PAI de São José do Norte, para quem não sabe, ela é referência aí na região sul, no estado, uma das melhores APAIs que tem no estado. Então, a gente, como parceiros da PAI, estamos sempre juntos procurando trazer emendas e fazer benfeitorias. Conseguimos também, há um tempo atrás, aí, através, né, de conversas com a prefeita, né, e com a PAI, reabrir a consultório odontológico, que estava fechado há muito tempo. A gente estava procurando aí meios de fazer essa união dos dois poderes e conseguimos reabrir. Agora estamos na iminência aí, uma emenda do vereador Hildo de começar a quadra, né? E aí agora eu estive lá, já começou a abrir as valas, né? Então a PAI, a gente, quem puder, né? Vereador que puder, que tiver disponibilidade de ajudar a PAI, pode acreditar que ele está conseguindo qualificar e melhorar a vida de muitas pessoas. Eu digo com propriedade, né? Por isso tenho a minha irmã de 32 anos, desde que nasceu, frequenta lá, sempre muito bem tratada, e é um local que as pessoas se sentem acolhidas, tanto com os alunos quanto os pais e familiares. Então, nós estivemos lá, entregamos esse espaço, que é qualidade, entregamos também já R$100 mil para custeio. Então, a PAI tem sido frequentemente aportada pelo nosso mandato, pelo mandato do Daniel Tesiak. Fico muito feliz com cada vez que a gente consegue devolver à comunidade o imposto da realidade, a devolução da contribuição que a gente paga todo dia. Saindo dali, tivemos na empresa do senhor Elton dos Santos, Regrinha, Elton dos Santos, é isso, para ver também que já começaram a fazer os moldes da arquibancada do ginásio, que certamente dia 6 de novembro, quando começará o nosso grandioso campeonato de futsal, já estará as arquibancadas lá, uma luta desse vereador que vem há tempo lutando para qualificar o ginásio, né? Ginásio que foi muitas vezes alvo, né? de forças para querer derrubar, para querer fechar, e hoje está ali qualificado, com um piso novo, com um telhado novo, seguidamente com arquibancadas. É uma luta desse mandato, desse vereador, de muito tempo. Então, a gente fica feliz quando trabalha, porque a política ela só tem razão de acontecer quando tu consegue atender às demandas da sociedade. Então, quando tu vê que o teu projeto sai do papel, é aí que é o resultado da política. Esse é o resultado. Prometer e fazer plano, a gente faz pedido, isso e aquilo aqui, é o começo, mas o resultado mesmo é quando tu vê lá no final, né, o pessoal recebendo as ruas qualificadas, pavimentadas, né, um ginásio qualificado, a PAI qualificada. Isso é o trabalho do vereador. O vereador tem que dar essa resposta para a comunidade. Então, a gente fica muito feliz cada vez que a gente consegue alcançar os objetivos, né? E temos aí ainda muita coisa por vir, né? Estamos aqui em ano pré-eleitoral, daqui um pouquinho já é ano eleitoral, todo mundo se movimentando e a gente está aí trabalhando miudinho, né? Calado, a gente tem que trabalhar, cada um focado aí para tentar continuar o ano que vem aí nessa luta pela comunidade, né? A gente tem um intuito de também procurar qualificar, né, a nossa comunidade, que é o que está acontecendo agora, né? A gente está recebendo as bocas de lobo no correr da Getúlio Vargas. É um pedido desse vereador, há muito tempo vem lutando para isso, né, como tiveram que fazer a saída da água dos calçamentos novos da Dom Pedro pela Getúlio. A prefeita já atendeu o nosso pedido e fez diversas bocas de lobo para que aquela água que ficava parada ali na Getúlio Vargas não fique mais estorvando as pessoas, causando mau cheiro. Chovia, ficava uma semana a água parada na frente da casa das pessoas. Isso aí não vai acontecer mais. Às vezes é um pequeno detalhe, né, que faz a grande diferença para a vida das pessoas, né, bem como aquela parada que a gente conseguiu através de uma parceria público-privada, bem como a boca de lobo que a gente fez anteriormente na frente da brigada, que quando a gente passava pelo calçadão, que chovia, tu tinha que fazer a volta ou lá pelo meio da rua ou lá em cima da brigada. Hoje em dia, não. Uma simples boca de lobo ali, a gente pode chover daqui a 10 minutos, está seco. Então, a gente vem trabalhando, vem buscando recurso, vem dialogando com a prefeita, né, aprovando os projetos, vem buscando qualificar e dar melhoria para as pessoas. É projeto da Florestal Pinos, é projeto dos monitores, é contratação emergencial, e a gente trabalhando para articular, para aprovar, para dar o retorno para a comunidade. É esse o trabalho do vereador. Temos três anteprojetos de leis que estão com a prefeita sendo analisados. A gente espera que, se não venha esse ano, que no começo do próximo ano venha, que é o projeto, são projetos importantes, né? Temos o REURB, que a gente está sempre batendo em cima, cobrando Danúbio, para ver que esse REURB consiga concretizar e expandir para a cidade toda. Tem andado, agora está meio parado, a gente está cobrando Danúbio seguidamente. Tem um projeto agora, vereador Lincoln Bom, vou falar aqui em primeira mão ao senhor, que nós somos parceiro, que é o do ensino, da prova para fazer o ensino UNEJA. Ele vai retornar, nós estamos já articulando para trazer uma prova antes do final do ano. Temos diversas inscrições, já conversei com a Letiele. É oportunidade para as pessoas qualificar, para ter condições de ter um emprego decente, ter um salário decente, ter dignidade. Então, a gente tem trabalhado bastante. Isso, a comunidade tem que ter certeza, que quando acha que a gente trabalha só segunda e terça da noite aqui, não. É 24 horas por dia, 7 dias por semana. Procuramos não parar nunca. Né? Tem a subida ali da rampa do Ferrari, ali do skate. Aquela rampa ali, quantos anos está incomodando? Foi luta desse vereador, buscando, incomodando, pedindo. Está feita lá, está pavimentada. Né? Esperamos que agora nós estamos num trâmite para andar mais um pedaço, para chegar até a casa da Mosa, que tem a guriazinha dela, cadeirante. Esse é o nosso intuito, é qualificar as pessoas, os locais, para as pessoas terem dignidade para andar, né, tranquilamente na cidade. Né? E pode acreditar que a gente tem trabalhado bastante e a gente precisa que todo mundo enxergue os vereadores como parceiros, como representantes. A gente está aqui para ajudar vocês também. Não, a gente não é inimigo de ninguém. Nós estamos aí numa disputa agora, né, uma votação pela internet para procurar um recurso de 1 milhão aí de um deputado. A gente tem feito diversas ações, trabalhando, pedindo para ser votado. Para nós não importa o partido, o que importa é melhorar a vida das pessoas. Isso é o que importa. É para isso que a gente foi eleito. Não é para ficar aqui de picuinha. A gente está atrás, estamos buscando. Temos boas notícias para anunciar agora, no começo do ano aí. Mais trabalho, mais dignidade, mais empreendimento, mais emendas. Estamos atrás e vamos anunciar agora no começo do ano. Para quem pensa que a gente está parado, a gente está na correria. E quem ganha com isso é a comunidade. É a comunidade que tem que receber, que tem que ser entregue esse retorno. O esforço de cada um vereador para cada vez mais qualificar. E agora, como o vereador Neginho enfrentou com o trabalho ali, é muito importante o trabalho para saber como é que está sendo usado esses 5 milhões. 5 milhões aí que a gente foi muito criticado por aprovar. E hoje em dia está aí, está dando um resultado, dando dignidade para as pessoas. Quem foi as ruas que as pessoas moram, que foram calçadas, vai lá perguntar se é ruim ou é bom ultrapassar o mandato do próximo prefeito. Não é o prefeito que paga empréstimo. Quem paga empréstimo é o teu imposto. É o imposto que tu paga quando tu compra água, quando tu paga a luz, é esse que paga. Então, a gente não pode ter medo de fazer as mudanças necessárias. Tem que buscar, tem que ir atrás, e eu sou da base para isso, para apoiar, para tirar as coisas da gaveta. A gente não vai aceitar mais que projetos fiquem 5, 6 meses, 1 ano na gaveta aqui, não vai acontecer mais isso. A gente se propôs a isso e estamos buscando cada vez mais da celeridade, graças a Deus, aí, todos os presidentes que antecederam, o vereador Lincoln, fizeram isso. O vereador Lincoln está fazendo brilhantemente um excelente trabalho. E a gente espera dar continuidade, porque a nossa base está unida, está forte e está dando resultado para a comunidade. Então, é isso que a gente foi eleito e é isso que a gente quer fazer. Bom, não vou me alongar mais, já falei bastante. Só quero mandar um abraço para o pessoal. Quero mandar um abraço para o Zico, ali no Ferrari. Ali, né? Quero mandar um abraço para o Vacico, nosso treinador. Quero agradecer demais aqui, né, por eu ter os meus três assessores guerreiros, que é a Cibele, que é o Pablo, que é a Michele, que são meus braços e pernas. Às vezes eu não posso ir, eu ligo a qualquer hora, estão aí, estão à disposição da comunidade. minha família, que sempre me ajuda e me atura. Quero mandar o pessoal do Bujuru, a Claudete, do Correio, lá, o seu Ítalo, né, e a esposa dele. Quero mandar um abraço para o Márcio ali do Turpim, está sempre me ligando, me comunicando se faltou luz, se tem luz, se não tem luz. E a gente está sempre assim em contato. Todo meu número está no Facebook, meu número está no Instagram, qualquer um que precisar pode chamar, pode ligar, nós estamos à disposição. Se eu não responder na hora, quando eu estiver online, eu vou responder. Então, a gente está aqui trabalhando coerentemente, dentro do limite de cada um, não prometendo nada que a gente não possa cumprir. A gente só faz o que a gente tem alcance. Não vamos vir para cá e dizer que somos Salvador, que vamos resolver tudo. Não, a gente vai trabalhar no miudinho, com coerência, com dignidade, para representar cada vez melhor vocês. Então, meu muito obrigado e uma boa noite, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Roney. Passaremos para as explicações pessoais agora. A vereadora Vanessa não vai fazer uso da palavra. Vereador Cristino Matos de Azevedo está com ausência justificada. A palavra está à disposição do vereador Ildomar Xavier da Costa, em explicações pessoais.
Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, assistência, ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandino, quem nos assiste pela live. Inicialmente, eu quero me dirigir à comunidade do Retovado, né? Precisamente ali em torno, Capela, Oriente. Está tendo, neste momento, a reunião da Associação Raízes da Terra, né, para formar a sua diretoria por mais 2 anos. E, neste momento, eles estão reunidos lá e nós não podemos participar pelo compromisso que temos aqui nesta casa e ser o mesmo horário. Então, quero só dizer à comunidade que estamos à disposição, à associação, aos membros da Associação de Agricultores Raiz da Terra do Retovado. Estivemos na última sexta-feira também participando da reunião também que está formando a sua próxima diretoria, Associação do Turpim e Contrato. Levamos lá, né, um pouco do que nós acompanhamos, as associações, como pode o processo edital, tempo, né, para formação de chapa, e a Associação do Turpim, contrato, então, está com as inscrições abertas para apresentação de quem se interessar em formar uma chapa para concorrer até o dia 7 de novembro, com a eleição, né, no dia 10 de novembro. Passando isso, nós estivemos na última quarta-feira, juntamente com o secretário da Agricultura, o Josué, o Fábio Martins, né, o agrônomo da Secretaria do município, na reunião da Câmara Setorial em Porto Alegre, onde fomos levar as reivindicações dos nossos agricultores junto a este órgão, né, principalmente na questão da safra da cebola. A reunião ela tinha algumas das suas pautas. Ficou lá a pauta da reunião. Uma das pautas, né, era a questão do relatório das safras, né, a produção da safra no estado do Rio Grande do Sul, apresentado pelo IBGE, relatos sobre a comercialização no SEASA, né, e a mecanização da colheita, e também não só da colheita, também do transplante, né, porque hoje é um dos gargalos que mais traz preocupação aos agricultores e foi discutido, né, quem sabe se buscar algum protótipo, alguma empresa que queira fabricar uma máquina para se fazer o transplante das mudas. A irrigação, né, também foi um dos temas. A aquisição de sementes pela MDA e a Conab. Né, e aí nós esperamos, nessa pauta, nós vamos aguardar que seja anunciada aqui na abertura da safra, agora, sexta-feira próxima, dia 27, pelo coordenador, o Milton, eu não lembro o sobrenome, mas nós conhecemos aqui popularmente o Miltim, para que possa nos informar quantos quilos de semente e se há possibilidade da distribuição de semente de cebola no município ou nos municípios que compreende aqui Tavares, Mostarda, São José do Norte e Rio Grande. Né? Então, nós essa... Um dos pontos dos questionamentos da pauta não foi nos informado lá no ato, porque o coordenador nos relatou que não tinha preciso a informação de quanto seria o montante de recursos e quanto seria a aquisição da semente de cebola. Ficou para a abertura da safra da cebola. Né? O relato sobre a abertura da colheita, né? Foi explanado para os conselheiros e todos que estavam presentes e aqueles que estavam online, pelo secretário da Agricultura, sobre o evento que acontecerá no dia 27, no município. A troca, né, da coordenação da Câmara Setorial, e aí nós temos um representante do município, o Fábio Martins, ficou de coordenador pelos próximos 2 anos, da Câmara Setorial de Cebola. Importante, porque nós temos uma ligação aqui de poucos metros. Em pouco tempo, nós estamos ali cobrando coordenadores, já estamos cobrando, né, alguma ação, né, pela Câmara Setorial, que, né, ela tem a sua coordenação, tem toda a sua estrutura dentro da Secretaria de Agricultura do Estado, e a Câmara Setorial nos possibilita, né, e assim com o coordenador local do município de São José do Norte, possibilita nós termos um elo, um acesso a todo o Estado. Nós temos, por incrível que pareça, no Rio Grande do Sul temos 355 municípios que plantam cebola. Temos 30 municípios que têm plantação com a maior elevação, maior volume, né, acima de 1.000 hectares, nós temos 30 municípios apenas, né, a nossa região aqui, e ali Antônio Prado e outras que compreendem aquela região toda ali. Então, né, foi eleito o Fábio Martins como coordenador da Câmara Setorial, teve em 2 nomes, né, foi indicado o nome do Odierley também, que é aqui do município, agricultor, né, mas os conselheiros optaram pelo nome do Fábio pela bagagem de conhecimento que o Fábio já tem dentro da Câmara Setorial, dentro da ANAS e de outros órgãos, né, que já acompanha já há muito tempo, foi secretário, foi diretor, e nos acompanhou desde 2003, vem acompanhando em todas ações que são solicitadas no município, né, junto aos agricultores. Então, o Fábio acabou sendo escolhido pelos conselheiros, né, para ser o coordenador pelos próximos 2 anos, podendo permanecer por mais 2. O Estado anunciou, no ato lá, um recurso que esse foi moldado ainda no tempo que nós estávamos num período de estiagem, né, para irrigação, para promover a compra de equipamentos para irrigação. E como já estavam, né, os moldes, já estava lançado no orçamento do Estado, então foi lançado no ato lá esse decreto estadual, que traz com um teto de até 15 mil para desconto. Bom, eu vou simplificar, então, para o que o agricultor entenda, porque foi colocado em algum grupo e acabou gerando algum não entendimento de alguns agricultores, porque não ficou bem esclarecido. Se o agricultor fizer a compra de R$20 mil em equipamentos para irrigação, basta ele apresentar as notas e o projeto para o Estado, que receberá R$4 mil de desconto. Ele receberá R$4 mil, isso não é a fundo perdido. Alguns agricultores ficaram pensando que seria a fundo perdido. Não, não é a fundo perdido. Se tirar R$20 mil, recebe R$4 mil de desconto. O Estado vai pagar R$4 mil e o agricultor paga R$16 mil. Se ele tirar R$70 mil, aí ele vai pagar apenas R$55 mil. Os outros R$15 mil o Estado vai pagar para o agricultor, né? Vai pagar diretamente para o agricultor. Então, não é na agência, nem a agência bancária e nem para lojas. É diretamente para o agricultor. O agricultor gastou R$70 mil, consegue provar que comprou os equipamentos com nota, com tudo direitinho, faz o projeto, né, e assinado o seu projeto for homologado, o Estado paga R$15 mil. É 20% que o Estado vai pagar para o agricultor. Bom, nós tivemos também, né, fizemos as solicitações ao coordenador do MDA, ao Miltim, sobre a situação da safra de cebola no município. Estamos pedindo ajudas de qualquer lado que venha. O coordenador nos apresentou, na sua fala lá, que já, né, estava sendo encaminhado um decreto, 11.730, de 9 de outubro, né, mas que estava só formalizado, mas ainda não tinha os detalhes, de um desconto nos Pronaf com um teto de até R$15 mil. E nós, até no momento, ficamos um pouco satisfeitos. Né? Pô, é uma bela de uma ajuda, em torno de 30%, já ajudaria nossos agricultores. Mas, na sexta-feira, eu fui imprimir, né, saiu no Diário da União, eu fui imprimir o decreto. O decreto não tem validade para o município de São José do Norte. E nós já solicitamos, né, que possa ser revisto a situação do município de São José do Norte, principalmente São José do Norte e Rio Grande, foram os dois municípios mais atingidos pelas chuvas e as enchentes. Por que que o decreto ele não contempla São José do Norte? Eu vou ficar mais na aldeia aqui. Não contempla São José do Norte, decreto do governo federal. Porque no decreto foi mencionado que é para municípios com calamidade pública. E o município de São José do Norte não se enquadra na calamidade pública. E eu fui buscar as informações, porque a calamidade pública ela é considerada quando há mortes pelo evento, quando há pessoas desabrigadas e são alocadas pelo município, no caso, né, as pessoas usam o espaço público do município. Então, tem uma série de regras no regulamento da questão das calamidades, das emergências. O município está enquadrado, né, em emergência, né? Então, o município São José do Norte não se enquadra. Então, é isso que nós vamos buscar junto ao coordenador, que é uma pessoa que, né, não é do meu partido, mas ele tem um acesso grande no município, para nós não interessa. O que interessa é quem possa ajudar o município, ajudar os agricultores. Não estou, né, olhando cores partidários, porque não é esse o objetivo. O objetivo nosso é ajudar os agricultores. Vamos pedir para que ele possa interceder e que possa haver o mesmo mecanismo que está para calamidade pública, né, excepcionalmente ser
utilizado para o caso de município com emergência, que é o caso de São José do Norte. O município de São José do Norte já teve o primeiro decreto do ciclone homologado pelo Estado e pela União. Então, quer dizer que nós já temos bastante subsídio. Temos o segundo decreto homologado já pelo Estado e certamente deve ser homologado pela União como estado de emergência. Então, nós temos subsídio bastante para provocar o governo federal que possa, numa excepcionalmente, usar algum critério que nós possamos se enquadrar. Porque, se nós pudermos se enquadrar nessa modalidade do decreto de calamidade, não resolve os problemas do nosso agricultor com todo, mas aqueles pronafianos vai possibilitar dos agricultores ter um desconto dos seus pronafios. Que não seja, vereador Luiz, que está prestando bem atenção, que não seja no PGPAF, porque aí prejudica os agricultores. Porque o PGPAF ele é direcionado para a questão de preço abaixo do preço de custo, e que não é o que está acontecendo. A cebola hoje está até com um preço no restante do país, onde está tendo produção ainda, que é alguns municípios do estado de São Paulo, Bahia, aquela região lá, estão conseguindo ter um preço atrativo. E acredito que nós também temos esse preço atrativo. Mas nós precisamos alguma situação para os pronafianos que possa ajudar eles a ter um desconto nos seus dividendos. E assim também foi solicitado, eu fiz uma fala lá na Câmara Setorial, pedindo ao coordenador do MDA que ele, juntamente com o governo federal, com os seus órgãos superiores, estude uma possibilidade de ajudar os agricultores que não têm Pronaf também, porque as percas são iguais, as percas também são grandes para esses agricultores. Então, senhor presidente, amanhã nós continuamos, fui bem pausado para tentar explicar bem para o agricultor, qualquer dúvida que o agricultor tiver ainda nessas falas que eu fiz nesta noite, posso me ligar, manda mensagem aí, o meu número é sempre o mesmo, faz, eu acho que mais de 20 anos que eu tenho o mesmo número, e o pessoal está sempre em contato, mandando mensagem, ligando. Para finalizar, senhor presidente, não posso deixar aqui de mandar um abraço para o seu Fernando, lá em Bujuru. Não é o Fernandinho Imortal, mas o seu Fernando. Não, mas não é o Fernandinho. O Fernandinho não estava de aniversário e nem me convidou para o almoço também. Eu fui ontem almoçar lá no seu Fernando, com a família, comemorar o seu aniversário. Foi um dia muito agradável que tivemos, brincando, contando bastante histórias. Eu gosto desse tipo de confraternização, porque, além da gente dar uma encostadinha na barriga, mas a gente confraterniza. É um dos momentos que gratifica muito, principalmente na vida pública, esses momentos, contato com as pessoas, o carinho das pessoas, que nos fortalece. A gente está sempre firme, trabalhando pelo um propósito, pela melhoria. Então, ontem nós estivemos na comunidade Bujuru, passei o dia lá, confraternizando com o seu Fernando e a sua família, e os amigos que lá estavam. Obrigado. Até amanhã, senhor presidente.
Vereador Hildo, não dá problema. Muito obrigado. Explicações pessoais, vereador. No momento agora, vereador Inandida Silveira Rodrigues, explicações pessoais.
Boa noite, senhores vereadores, vereadora, colega que nos assiste pela Rádio Cultura Rio Grandina, pela internet, Estamos aqui para dar o nosso recado, sobre o nosso trabalho, Vou achar aqui sobre a coordenação do Fórum da Lagoa. Dia 26 é a última quinta-feira do mês, vamos ter o FOR aqui em São José do Norte, né? Então, colocar o que vai ser pautado, né, aqui em São José do Norte, para os colegas que nos escutam pela Rádio Cultura Rio Grandino, os pescadores e pescadoras demais, né? Temos informes aqui da situação da LAP, né, os seminários sobre a de energia, né? Temos também o relato das reuniões do GT, legislações do GT territorial, relato das discussões do grupo de trabalho, da Tainha, tentativa do setor industrial estabelecer cota para mostrar da Lagoa dos Patos. Tem uma mobilização, organização da pauta para reunião com o ministro da Pesca, né? Ministro da Pesca, né? Representação do Fórum Nacional da Pesca, assuntos gerais, né? Então, temos muita coisa para ser discutida no Fórum da Lagoa, né? Tem uma questão da revisão da IN3, né? Que podemos também pedir um relato para o professor José Ricardo, né? Para ver como é que está o andamento, né? Também quero cumprimentar os colegas que nos assistem pela Rádio Cultura Rio Grandina. Tem umas perguntas aqui dos colegas que estão assistindo sobre o ambulatório, né, das capivaras, o Bianor está perguntando e os demais aí. Temos uma emenda traçada já, né, encaminhada, tá, de 250 mil para a reforma desse ambulatório aí, junto com o nosso deputado Zenuni, né? Estivemos fazendo visita aí nas capivaras, tá? Está afirmada essa emenda por intermédio do Estado, tá? E estive em Porto Alegre, foi dia 3 que viajei, retornei numa sexta-feira, dia 6, tá? Estive com um deputado lá. Está tranquilo, né? Temos que esperar que agora ela é liberada nesse mês de outubro, tá? E assim que for liberada, que cair na caixa, né, esse dinheiro aí, essa verba. Vou marcar uma reunião com a nossa executiva, a senhora prefeita, né, na verdade, tá, para fazer uma cedência do ambulatório da colônia por um tempo determinado para a prefeitura, que essa emenda vem por intermédio de saúde, né? Então, seja o prefeito que se eleger para as próximas, né, sermos obrigados a fazer uma cedência por um tempo determinado, um ano, dois anos, três anos, cinco anos, seis anos, para dar continuidade, né, na reforma desse ambulatório junto com o prefeito que se eleger, né, seja o Luiz, ou seja o Neromar, ou seja um outro qualquer, né. Eu sei que irá sair a reforma desse ambulatório. O ambulatório é de vocês, fica tranquilo, a emenda está encaminhada, né, está engateada, está na mão, tá. O deputado afirmou compromisso, tá. E em seguida teremos uma reunião com vocês aí nas capivaras, né. Assim que eu fizer uma reunião com a prefeita, né, e assumir o compromisso de fazer o passe do ambulatório por um tempo determinado para a prefeitura, para dar continuidade, né, nessa obra, né, e a gente espera que seja, né, que não demore muito, né, assim que a verba for liberada, né, e quem sabe, hein, o ano que vem, né, se Deus quiser, dá andamento. Temos também o ambulatório de São Caetano, a escola Guido Fernando, a verba já está depositada. Assim, a minha assessora teve uma reunião com a senhora prefeita quando eu estava em Porto Alegre, e ela disse que, se eu não me engano, me parece que até dezembro, acho que tem condições, sim, de meter a mão naquela escola Guido Fernando e dar continuidade naquela obra ali e aquele ambulatório ali prestar serviço, né, para o nosso povo de São Caetano, Barranco, Saraiva, né, daí por diante. Então, a gente está atrás, está trabalhando, né, não sou eu, como os demais vereadores, trazendo as emendas para que seja, né, colocada dentro do nosso município, seja a rua, seja a saúde, seja onde for. É o interesse, nós sermos eleitos para isso aí. E o interesse de vocês é nos cobrar, beleza, tem que cobrar mesmo. Quero também colocar aqui sobre um seminário das eólicas, né? Na verdade, dia 31 agora desse mês, né, tem um seminário de sensibilidade sócio ambiental das eólicas, Neroshore, Sindicato da Indústria de Energia Renováveis do Rio Grande do Sul, Cida Energia, né, na qualidade de entidade representante da indústria, das empresas e do setor de energia, renováveis. Venho, através da presente, convidar para o seminário de sensibilidade socioambiental de eólicas offshore, neuroshore, no Rio Grande do Sul, será realizado de forma presencial no município de Rio Grande, no dia 31 de outubro. 2023 começa às 8h30, né, e o encerramento será às 17h30, no CCMAR, Centro Convívio dos Meninos do Mar, situado na Rua Visconde, Paranaguá, 24, Centro Rio Grande. Aqui estão os horários. Né? Cadastramento começa às 8h30, às 8h50, né? Temos 8h50, às 9h, a abertura, né, do seminário, né? 9h40, né, acho que a fala das pessoas que representam o município. 9h40, às 10, os palestrantes do Porto, né? Das 10 às 10h20, o coffee break. Das 10h20 às 11h40, né, a Secretaria da Cidade, né, da Agricultura e Pesca terá a palavra. Das 10h40 às 11h10, o IBAMA, né, estará presente. Das 11h10 às 11h30, a FEPAM. Às 11h30 às 12h, as acadêmicas. Né, das 12h10 às 12h30, os debates. Depois vem ali na 12h30 às 13h30 o intervalo do almoço. Né? Depois começa às 13h30 às 13h40 a abertura do Cida Energia. 13h40 às 14h40 os empreendedores. Né? 14h40 e às 15h10 consultorias ambientais. 15h10 às 15h40 a Capitania dos Portos, Marinha. Né? Depois tem 15h40 às 16h. Coffee break, 16 horas às 16h30, as comunidades pesqueiras, colônias, né? Palavras, pescadores, né? 16h30 às 16h50, o NEMA, 16h50 às 17h30, os debates. Este evento está sendo organizado pelo Cide Energia, Rio Grande do Sul, parceria com a Secretaria da Prefeitura, né? Secretaria do Município, do Meio Ambiente, da Prefeitura Municipal do Rio Grande, do Estado do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Confirmação, participação, nomes, RGP, enviado dia 23 de outubro para confirmação. Os dados que eles mandam esse convite em cima da hora, né? Hoje é 23 e será o dia 31. Pelo que eu estou entendendo aqui, enviaram o convite e já se encerra hoje mesmo. Parece que é para os pescadores, o povo interessado, né? Que somos nós, vereadores, que representa os nossos pescadores do nosso município, para não poder participar, porque, pô, libera um troço de dia aí. Vai ser dia 31, dia 23, assim encerra a programação. Então, isso aí já é programado para o pescador não participar, eu acho. O troço é confuso. Às vezes o cara fica até meio louco com essas palavras, porque dá para o cara perder a cabeça. Onde se viu abrir um seminário e hoje já se encerra. O troço, às vezes, não dá para o cara... né, aceitar muitas coisas. Então, a gente está com esse documento na mão, a Cacau já encaminhou o meu convite hoje, mas tu vê, o troço chega, né, aqui, nesse momento, e se encerra logo em seguida. Aí não tem condições.
Permite tem uma parte? Não, permite. Só para ver, é ao vivo ou é online?
Não, é presencial.
Presencial, pois é, aí fica difícil mesmo.
É complicado, né, vereador?
Obrigado.
Mesmo que toda a turma tenha vontade de participar, mas o troço fica fora da casinha, né? Vamos começar aqui também, falando dos informes do Fórum da Lagoa. A situação da licença ambiental do pescador é muito importante, né? Que esse ano nós tivemos um problema, não saberia se ficaria com o Ministério da Pesca ou se ficaria com o IBAMA. Né? No Fórum da Lagoa a gente vai ter que tomar posição e ver aonde que vai ficar. Para nós seria muito, na verdade, bom se ficasse novamente com o IBAMA e não o Ministério da Pesca. Né? O seminário que aconteceu no dia 26, e 27, 28 e 29, no CCMAR, em Rio Grande, foi sobre a demanda da pesca e sobre os parques eólicos dentro da lagoa. Né? Ali foi relatado pela jornalista Eliette, da URGS, e no dia 31 de outubro de 2021, pela parte do governador, oficializou Águas Doces da Lagoa dos Patos. Né? Na verdade, ele tem uma previsão de 62 bilhões no PIB de 41 empresas, né, sob o governo, e ali teve 15 empresas que teve interesse de licenciamento, né, para extração de parques eólicos dentro da lagoa. E é onde nós, sempre pescadores, somos contra, né? Não somos contra parques eólicos por terra, mas dentro do mar. Na verdade, tira o espaço do pescador trabalhar, né? Então é meio complicado. A Neo Energia é uma das maiores empresas, né? Então ali tem 392 milhões, é uma previsão para investimento dentro da Lagoa dos Patos. E aí tem umas indústrias, a Iara, né, de fertilizante, ela me parece que está com uma colocação de 109 milhões, porque os parques eólicos, né, são umas torres tão grandes que ela, são 5 metros d'água a lagoa, 4 metros e pouco, ela é subterrada para o terceiro lençol freático dentro da lagoa, são 30 metros para baixo, a base, para ter uma ideia. E ali, se não me engano, acho que foi feita pesquisa, acharam hidrogênio verde, né, e amônica. Então, por isso que tem interesse dessas indústrias de fertilizantes, né? Aqui parece, foi palestrado lá, que é, por ver, 109 milhões, né, a indústria Iara, né, de fertilizante. Talvez, né, seja para aproveitamento de hidrogênio verde, né, das águas de amônica, que será retirado dentro da Lagoa dos Patos, né? Aí teve a fala do professor Eduardo da FURG, que é biólogo. São 3.776 aerogerador que foi feita a pesquisa, talvez, né, poderá acontecer dentro da nossa Lagoa dos Patos. Então, o que que acontece? Nós, pescadores, acho que temos que estar ligado, né, sobre isso aí. E, na verdade, quando saem essas audiências públicas e reuniões, como aconteceu o ano passado, um ano retrasado, se eu não me engano, que era videoconferência, tinha duas portas de visita para acesso para participar. E nós ali foi meio complicado para participar, dentro da colônia, com toda a internet, tudo tranquilo. Agora, como e com o pescador, se for uma audiência pública, por exemplo, por videoconferência, às vezes não tem acesso para participar, né? Então, seria muito importante, na verdade, vamos sugerir agora lá, no dia 31, que seja feito uma reunião em São José do Norte, né, por exemplo, dessa empresa, do aerogerador, dos sindicatos do aerogerador, aqui em São José do Norte. Um lugar grande aí, chamar os pescadores para escutar eles, ver o que eles vão colocar, e escutar também os nossos pescadores, né, sobre a pesca dentro da Lagoa dos Patos. Porque, na verdade, eu acho que, para eles, o pescador chega ali na lagoa, bota uma redinha, aquela rede fica parada, né? Os caras não têm conhecimento, não sabem disso aí. E subimos com a rede de cacê, ela caminha, né? Ela anda, às vezes. Por exemplo, se o vento for nordeste, ela caminha para o lado do rebojo, ao contrário. Ela caminha uma milha, duas milhas, três milhas, ou até quatro milhas, né? O que que poderá acontecer se acontecer parques eólicos dentro da lagoa? A rede do pescador, que se chama rede à deriva, né, pegar nesses parques eólicos, né? Se não me engano, são 6 km por 5, 80 metros uma base da 8, né? Uma base da outra, né? Virar a exclusão e de repente termina o material dos pescadores. Mas a previsão, se não me engano, seria ali do Banco do Vitoriano, né, e se expandia até o Canal Novo. Vamos torcer para que isso não aconteça, né? Que seja, de repente, passar esse período aí. Futuramente, daqui a 4 anos, já temos eleição de novo para governador do Estado, que seja outras cabeças que pensam diferente, né? A pesquisa, a gente sabe que existe. Se a SEMA está envolvida, aonde tem fogo, tem fogueira, né? Foi dito pelo senhor pescador Mancha, ali no seminário, né? Ele é lá do Belém do Pará, sobre os parques eólicos. Lá, o que foi instalado dentro do mar, os cardumes de peixe se desvia. Ele tem um ruído, o cara talvez não escuta, porque é tipo como é que eu posso dizer assim, um zumbi, né? Mas os cardumes de peixe começam a se afastar. E também dá vazamento nas padelhas onde ele gira, naquele globo dele, de óleo, né? Então, é o seguinte, eu acho que se tem tanta coisa que protege o meio ambiente, como é que vamos instalar parques gerador eólico, né? Energia eólica dentro da Lagoa dos Patos, né? Com torres gigantes e até mesmo, né, ameaçando o meio ambiente, né? Ali foi colocado que tem muita gente que tem esse aerogerador perto de suas casas, que vão ficando surdos com o tempo, né? Assim foi colocado pelo senhor Manche e mais um pescador de Santa Catarina, que até mesmo os animais ficam meio arisco, fica meio turbulento, né? Os gados começam, por exemplo, a abortar crias e daí por diante. Tempo estourado, senhor vereador? Beleza, e deixar uma boa noite a todos que nos escutaram para a Rádio Cultura Rio Grandina. Não deu de concluir, mas o toquezinho a gente deu.
Com a palavra, vereador Lincoln Pontes.
Muito boa noite, vereadora Vanessa, vereadores, digníssima assistência. Estamos aí com uma presença boa também na noite de hoje, não tão maciça como na última sessão plenária, né? Mas que bom que temos pessoas aqui nos assistindo e também na live. Quero pautar abordar um único tema aqui hoje. Um tema muito importante. Eu vou tentar aqui com o meu celular abrir aqui. Vou me arriscar aqui para uma transmissão ao vivo com a mão mesmo. De mim mesmo, vereador Hilton. Não, senhor. Ai, não. Olha, assustado aí, amigo. Vou tentar aqui no improviso, vereador Luiz Galtieri. Sim, sim. Faltou assessoria nesse momento aqui. Mas tá bom. Vamos ver se alguém entra na live. O pessoal está focado na votação, né? Grande maioria da população nortense está focado na votação, que é o tema que eu quero abordar. Particularmente, eu e minha família, minha assessoria, passamos por este momento e, como tudo na vida é aprendizado, estamos tirando algumas lições desta consulta popular via internet que está havendo através do deputado Maurício Marcon, que não é do meu partido, pouco conheço pela internet, mas imagino que teve uma ideia que já acontecia, como orçamento participativo, consulta popular. É novamente uma consulta popular, só que agora pela internet. No entanto, acho que aqui meus dados aqui, móveis aqui estão oscilando, minha internet, não sei, voltou. Está ruimzinha a internet, né? Vou mandar para lá o aplicativo do deputado de novo. Na brincadeira. Mas, gente, como tudo na vida, a gente vai tirando lições. Tenho certeza também que o deputado e todos os seus assessores vão tirar lições dos fatos que ocorreram. Eu acho que a ideia foi boa. Ouvir o povo, né? E respeito as opiniões contrárias, não apenas de colegas, se tiverem, mas da população também. Mas essa é a minha ideia. Eu acho que o lançamento do aplicativo para escutar a população foi bom. No entanto, os aplicativos eles têm, sim, problemas, dificuldades. Assim como eu não confio muito nas urnas eletrônicas, nunca confiei, porque se fossem 100% confiáveis, países mega desenvolvidos como os Estados Unidos não fabricariam para vender para os outros, utilizariam. Mas, enfim, vamos lá, vamos objetivar. A votação ainda está em curso. Quem quiser votar, ainda pode votar, né? Inúmeras pessoas estão se esforçando para isso. outras não, a vida é feita de escolhas. Eu jamais faria descaso de uma pauta como essa, muito menos sendo vereador. Né? Sendo vereador, eu acho que a obrigação é 10 vezes maior da gente se engajar. Isso eu acho, não estou fazendo alusão a nenhum colega, até que sei do engajamento de cada um da sua maneira. Né? Muitos não foi através da rede social, foi no corpo a corpo, foi do seu jeito, mas, infelizmente, teve aí umas 2 ou 3 manifestações, e que bom que são quase nada, né? Quase nenhuma manifestação contrária ao modelo lançado pelo deputado Maurício Marcon, ao qual não tem motivo algum para fazer defesa. Meu deputado federal, amigo, e que eu confio no trabalho, na ética, no caráter e na moral dele, é o Lucas Redecker, mas teve quase nenhuma manifestação, acho que não enche um fusca de manifestações contrárias, né? Vamos dizer assim, descredibilizando, dizendo que ele queria isso, queria aquilo. Bom, eu pergunto a esse número de 4 ou 5 manifestantes contrários ao modelo do deputado Maurício Marcon. Já votaram na consulta popular? Sim. Já participaram do orçamento participativo? Sim. Já votaram em vereador, prefeito, deputado, senador, presidente? Sim. Então, por que não votar sim para a maternidade de São José do Norte? Repito, não estou aqui julgando ninguém. Eu estou fazendo uma pergunta. Estou conversando com a população através da Rádio Cultura Rio Grandina e da minha página, que tem aqui um engajamento legal agora no momento também. Agradeço a todos aí que estão na minha live agora no momento também. Por que não? Por que não votar? Ninguém está fazendo campanha para o deputado Maurício Marcon, até porque ele não está em campanha, está em mandato. Né? Mas aí a gente tem como lição neste momento, e que bom que a internet nos demonstra isso, das uniões, a separação do joio e do trigo. Quem quer o bem coletivo e quem olha para o seu umbigo. O povo está acordado. O povo acordou e ficou na madrugada, que não era do 16 de julho, do Fernandinho, que acorda todo mundo, ficou acordado até a madrugada. O povo está vendo. Que bom! Está vendo Lincoln, está vendo Nedinho, está vendo o vereador Domar, vereador Luiz, vereador Randi, vereadora Vanessa, vereador Ronei. Que bom! Porque assim o povo consegue visualizar e fazer suas escolhas. A minha menção não é a esta casa legislativa nem ao mandato. A minha menção, todos sabem, porque a carapuça só veste a quem serve, já dizia minha avó. Aonde não serve, ela não é vestida. São José do Norte está deixando escorrer pelos dedos, meio dos dedos, R$1 milhão para a nossa maternidade fechada no dia 16 de maio de 2013, por uma decisão equivocada, ditatória e burra pelo senhor Tarso Genro, que, ao invés de tirar o bumbum da cadeira e conversar com Mostardas e Tavares, transformar a nossa maternidade de São José do Norte em referência, não o fez. Simplesmente, de Porto Alegre para baixo, mandou as cidades de menos de 50 mil habitantes fechar suas maternidades porque não tinham demanda para custear o custo, não sendo redundante nas palavras, mensal de toda a sua equipe técnica que precisava ter. Ressalvo que não estou fazendo alusão ao partido Nortense. Ninguém aqui tem culpa da decisão do governador, assim como eu não tenho culpa das decisões dos governadores e presidentes que eu já votei e já apoiei. E muitos me decepcionei, inclusive já votei no Lula, me decepcionei. Como me decepcionei com outros também. Acontece, não é só o povo que se decepciona, talvez, com o Lincoln também se decepciona com os seus. Não deixo de ser eleitor. E não deixarei jamais de ser autêntico aqui nessa tribuna. O povo de São José do Norte pode ainda, até a meia-noite, votar. Pode. Não é dever de ninguém. É decisão. Está na palma de suas mãos. Literalmente na palma de suas mãos. A maternidade foi fechada dia 16 de maio de 2013, o dia que nasceu a minha filha. Fechou. Decisão equivocada. Não era para ter fechado, era para ter dialogado com o município que é separado de Rio Grande por água, Delmar. Era para ter tido um olhar diferente, sim. Se outros municípios de menos de 50 mil habitantes tivessem que fechar sua maternidade, mas tivesse ali a 30, 40 quilômetros por ligação terrestre, uma maternidade perto, vereador Hildo, é diferente. Nós não. Nós temos uma separação lacustre que por muitas e muitas vezes não tem navegabilidade. E tem uma mãe que já por duas vezes ganhou o neném na lancha ambulância. E não eram gêmeos. Foi duas vezes diferente. Sabem disso? Então, o povo de São José do Norte, lá em 2013, não foi ouvido. Não foi ouvido. Era para ter sido ouvido. Deveria ter sido ouvido. E agora está com a possibilidade de ser ouvido, quer ou não este 1 milhão para a maternidade. Mas vamos alegrar o semblante do Lincoln, alegrar o semblante de quem está nos ouvindo, para dizer para vocês, ganhando ou não esta emenda parlamentar, nossa cidade acordou, mexeu os brios nortense na semana do aniversário do nosso município, vereador Nedinho. Mexeu com os brios de muita gente que não queria mais fazer política e votar numa emenda ou não é fazer política. Compartilhar a ideia do deputado Marcon é fazer política. Citar o nome do Cristiano Lemos, que protocolou esse projeto com a anuência da prefeita e do vice, é fazer política. Então, São José do Norte mostrou mais uma vez que é apaixonada por futebol, como é, e por política. A gente respira política. A gente ama política. A gente gosta de política. Tem muita gente decepcionada com a política, eu sei disso. Mas essa votação mexeu com muita gente, com o íntimo de muitas pessoas. E vai ser positivo. O tempo demonstrará como vai ser positivo isso. E por que que eu estou, neste momento, mesmo sabendo que provavelmente iremos perder esta emenda, por equívoco também do aplicativo e do deputado Maurício Marcon, que eu falei com ele pelo WhatsApp hoje e disse para ele, estás equivocado, trancou para todo mundo. E São José do Norte foi mais prejudicado ainda porque teve 4 faltas de energia elétrica, pelo menos na minha casa. E aí, até retornar a energia, até retornar o roteador da internet, começar a processar de novo os dados, voltar o aplicativo a funcionar, São José do Norte foi muito mais prejudicado. Então, essa lição também fica para o deputado Maurício Marcon, tá? Para que ele seja realmente justo. Diz ele no WhatsApp que tentou ser justo, mas não foi. E se equivocou. Tem meu perdão? Claro que tem. Se equivocou. Podia ser de qualquer partido, não é do meu. Nem o conheço pessoalmente. Mas se equivocou. Mas vamos para a parte boa. A obra está licitada, está garantida. Outras obras importantes no nosso hospital, vereador Nandi, estão acontecendo. E São José do Norte não vai ficar sem a maternidade. Não vai ficar sem a sala do SAMU que está em construção, sem os novos leitos clínicos em cima do pronto-socorro, sem a sala de imagens e sem o seu tomógrafo que já está lá dentro.
Permite uma parte, vereador?
Com certeza, vereador Nedinho.
Eu acho que nós vamos ser contemplados aí, né? Já tem uma emenda aí do deputado do PT de Rio Grande, o Lindemaia, e tem também um deputado do BMDB, do Marcos Bial, que já está circulando essa emenda lá, já está sendo articulada, que é para a cozinha do hospital. E tem também do deputado Lindemaia, que é uma emenda boa, que é 1.200.000, parece.
Notícia muito boa, até se o vereador Luiz Galtério quiser também ter uma parte, fica à vontade, vereador.
Porque é
isso, vai terminar meu tempo, mas aí...
É isso aí que eu lhe digo, vereador. Eu acho que nós temos que pensar, principalmente nos munícipes de São José do Norte, independente de política, nós temos que ter uma união e ver o que é bom para o município. Como eu hoje, o sábado, eu bati boca com um cidadão porque defendi um colega vereador, que o rapaz quis me dizer que o vereador Luiz era contra, e é uma mentira isso aí. Jamais o vereador Luiz vai ser contra uma emenda que vem de benefício para São José do Norte. Então, as pessoas não podem fazer política e querer jogar as pessoas contra os políticos. Vamos fazer uma política séria, uma política que vem em retorno para o nosso município, para os nossos munícipes, que a gente precisa muito. Depois, na hora da política, eu sempre disse, cada um sabe como é que vai fazer política. Mas tenho a certeza, não é que eu estou defendendo o vereador Luiz, certeza no semblante do vereador Luiz que ele está vendo o melhor para São José do Norte, independente de qualquer coisa. Então, quando está errado, eu defendo os colegas.
Obrigado, vereador Nedim. Eu vou pedir aos colegas, até porque a gente vai ter tempo, mais uns 2-3 minutos, por gentileza. Depois eu volto a presidir a sessão e concedo também mais minutos aos colegas, até porque nem todos ficam. A gente tem até as 11h30 para conversar com a sociedade. Até porque eu não quero sair daqui desta fala com um rótulo de que quis crucificar políticos de São José do Norte ou partidos políticos de São José do Norte. Não. São duas ou três pessoas que sabem muito bem quem são donos dos seus narizes, mas que, no meu entendimento, foram muito infelizes em criticar e tecer as palavras que estão na internet, eternizadas, está rodando por tudo aí, né? E não colaborar. Mas aqui é um ser humano que também erra, que vai pagar lá em, né, no juízo final, vai ser julgado por quem nos deu a vida, né? E nas urnas pelo povo, se eu concorrer mais alguma coisa. No entanto, eu quero deixar bem claro que essa Câmara de Vereadores, todos, de alguma forma, fizeram a sua parte. Por que eu estou falando isso? Porque eu vi em grupos de WhatsApp hoje citando que o único vereador que estava se mexendo era o vereador Lincoln. Como eu quero, e sempre digo, entrei aqui me dando bem com todos os vereadores e quero sair me dando bem com todos os vereadores, eu quero eu mesmo fazer a defesa aos outros 8 vereadores. Não foi só eu. Talvez a minha exposição na internet pode ter sido maior, porque a minha agonia dentro de casa ontem era muito grande e eu não costumo fazer live. Fiz. Tocou dentro de mim que eu precisava fazer live, compartilhar tela com vereadores de Tavares, de Mostardas, vereadores de Rio Grande, como foi. Mas não foi para me exibir, não. Infelizmente, recebi alguns prints de mensagens dizendo que o Lincoln estava querendo ganhar popularidade, alavancagem política, roubar a cena de um projeto cadastrado pelo Cristiel. Jamais. Eu estou com a minha consciência tranquila. Todo mundo que viu minha luta e verá até a meia-noite, né, e vai seguir, a nossa vida segue, vai ver que eu dou mérito a quem tem e não tiro mérito de ninguém. Tomara que eu consiga ter os meus méritos para me alegrar, não para me envaidecer, mas para alegrar com esses 4 anos que estou aqui. Então, eu faço uma menção e vamos dizer assim, gosto, satisfação, que todas as emendas parlamentares anunciadas até agora, de todas as bancadas dessa casa, principalmente para o Hospital Municipal, venham, sejam cadastradas, cada um colha os frutos dos seus plantios, mas que a nossa cidade, a nossa comunidade, tenha uma casa de saúde cada vez mais equipada, mais qualificada, porque só quem sabe, na hora da dificuldade da saúde, o quão importante é a qualificação do nosso hospital. A minha menção ao ex-governador Tarso Genro não é nada, vamos dizer, direcionada ao Partido dos Trabalhadores de São José do Norte. Eu quis dizer isso porque eu também recebi mensagens que foi o ex-prefeito Zeni que fechou o hospital e que os outros não reabriram, que isso e aquilo. Não, foi fechado pelo Tarso Genro, por decisão dele, da secretaria dele na época, uma decisão equivocada, certo? E hoje está numa condição de obra para retomada. Nós temos o nosso trabalho, o vereador Nedim muitas vezes já citou o meu trabalho, a bandeira levantada desde o início sobre a maternidade, com o apoio do deputado Lucas Redecker, com a assinatura do governador do Estado, lá em 21 de março de 2021, né, com a anuência dele para que a prefeita fizesse a obra na maternidade. Mas o Lincoln não é pai de nada. O Lincoln é apenas um servidor de 4 anos da população que, assim como os outros, procura cada dia honrar a cada voto e, principalmente, a minha família, que, com certeza, eu prezo muito e quero que se orgulhe da minha caminhada política. Mas, para vocês que estão nas duas lives aí, na Cultura Rio Grandina e na minha página, eu peço, baixe o aplicativo, vote, vá até o final votando, porque ganhando ou perdendo, a gente vai demonstrar ali no número de votos o quanto São José do Norte quer e precisa, e com isso alertar a mais deputados federais que levam votos aqui de São José do Norte que precisam sim dar o retorno a esta cidade. Não é a favor a ninguém que fazem, é o retorno dos votos que obtém na cidade. Mas não vou me alongar mais minutos, já falei 3 ou 4 minutos a mais, vereador Ronei, posso ser punido por isso. Vereador Domar, parece que é uma parte aqui, eu vou dar uma parte ao colega.
Não, estava esperando, agradeço a parte, né, esperando para a Vossa Excelência não perder o raciocínio. Eu acho que nessa disputa, se tiver perdedor, quem perde é a sociedade, e se tiver vitorioso, se formos vitoriosos, temos que pensar assim ainda, porque dá para reverter, quem vai ser é a sociedade. O importante é que nós deixamos as cores partidárias de lado e a minoria, né? Foi uma minoria de pessoas que estavam escondidas na política, não se manifestavam em mais nada, já perderam muito do município quando tiveram a oportunidade de mostrar serviço para o município, perdeu, tem no seu currículo uma grande derrota no município, essa pessoa escondida na política, querendo voltar, né? É uma minoria, como a Vossa Excelência falou, porque ontem mesmo eu consegui votos de pessoas que são da esquerda. A gente sabe, são esquerda, mas são meus amigos, são pessoas que a gente respeita todos. Ninguém está imbuído na cor partidária nesse momento. É lamentável com uma pessoa, né, que almeja estar no meio público, de novo, porque ele não esconde ninguém, tenha feito esse tipo de comentários. Mas Deus é maior. Se nós não conseguirmos esse 1 milhão, não vai ser por falta desse 1 milhão que a maternidade não vai reabrir. Ela vai reabrir. É um empenho, e isso a gente tem que tirar, senhor presidente. Tirar o chapéu para quem luta muito pela reabertura da maternidade. Eu era um que já estava descrente, mas eu tenho que tirar o chapéu, a Vossa Excelência, que sempre vem falando, a senhora prefeita, né, na reabertura, e está muito mais próximo de ser reaberto do que a gente tinha como esperança. Sim. Né? Então, não vai ser esse 1 milhão. 1 milhão ajudaria muito. E vai ajudar muito. Porque eu ainda tenho certeza, nós podemos reverter. Eu não fui para as redes sociais, mas no Formiguinha busquei bastante voto. A minha assessora está trabalhando.
Sim.
Né? E eu acho que ainda estão trabalhando em resgatar votos. Né? Não tem essa de A ou B ou C. Infelizmente, algumas pessoas, né, tentaram denigrir o mecanismo do deputado. Eu não acho que foi o mais certo, mas é uma maneira de contemplar os municípios. Eu respeito. Não é do meu partido também, não tenho contato direto com o deputado Maurício Marcon, né, um deputado de primeiro mandato, como deputado federal, usou esse sistema e a comunidade se enganjou. Eu que eu também contemplo com isso tudo é ver o engajamento da comunidade.
Sim.
E ver pessoas que são declaradas de esquerda, de direita, engajadas num só objetivo. Isso que foi importante. E, infelizmente, essa minoria, que nem é dentro de um Fuca, cabe, é dentro de uma panela velha, cabe, panela de derreter banho. Obrigado.
Muito obrigado, vereador Domar. Então, irei encerrar aqui a minha fala e a live também que eu estou fazendo aqui na minha rede social, mandando um abraço à sociedade nortense, dizendo quanto orgulho eu tenho de ser nortense. Eu sou nortense, tenho amor à minha terra. Quarta-feira, nossa cidade está comemorando mais um ano de emancipação política. E que bom que a sociedade aí teve esse motivo para fazer política através dessa votação, que eu julgo mais uma vez foi um equívoco prorrogar o prazo por parte do deputado ontem. Foi um equívoco. Na minha convicção, na minha opinião, foi um equívoco. Mas, de certa forma, foi uma maneira de acordar todos para a política, para participar, assim como participa de consulta popular, de orçamento participativo, e possam ter certeza, podem ter certeza, vai ser um modelo que dezenas de deputados federais irão adotar, dona Cléia. Este modelo de votação, outros deputados vão adotar, sim, porque é uma maneira de chegar até o povo e ouvi-los. Só precisa de um aprimoramento melhor nos aplicativos de rede social para que daí não tenha esses problemas que houveram. Mas, da minha parte, era isso. E que todos os vereadores e deputados consigam seus recursos para a nossa maternidade, para o nosso hospital, para a nossa cidade, para que a gente possa olhar para trás de amanhã ou depois e saber que deixou um legado para a nossa sociedade. E eu tenho certeza que todos os vereadores nessa casa têm este objetivo, passar por aqui 4, 8, 12, quantos anos for, mas deixar um legado e se orgulhar do tempo que estiveram. Muito obrigado, boa noite e até amanhã. Amanhã vamos fazer, de acordo com acordo aqui, sem querer colocar ninguém de saia justa, meus colegas, amanhã abriremos a sessão plenária com o hino da nossa cidade, cantado pelo saudoso Jorge Moreira, porque eu tenho certeza que o vereador Nedim vai fazer gosto que seja cantado pelo nosso saudoso Jorge Moreira, porque na quarta-feira nossa cidade estará de aniversário. E o Marcos da banda vai estar ali tocando também junto, tá certo? Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.
Com a palavra, o vereador Luiz Galtério.
Muito boa noite a todos os vereadores, colega vereadora, comunidade presente aqui e a todas e todos vocês que nos acompanham essa noite em suas casas. Eu não tenho como abrir a minha fala sem comentar sobre o que mexeu com a comunidade nortense, né, que foi essa votação. E lamentar muito que, apesar da iniciativa interessante do deputado, né, tenha dado problema na plataforma do sistema e a votação não tenha se encerrado conforme a regra estabelecida. Né. Acho que tudo na vida é regrado por um planejamento, um formato, né? Quando vai se construir uma casa, quando vai se pensar um projeto. E, nesse sentido, eu acho que precisa ser aprimorado, né? Um método que eu acredito que pode e deve ser muito utilizado daqui em diante, mas que precisa ser aprimorado para que os territórios não fiquem com o sentimento que a comunidade ficou de ontem para hoje, né? E sobre a votação especificamente, a gente vê assim, que há, por mais que não se queira, há um uso político, né? E pessoas maldosas acabam fazendo uso político dessa condição. E eu, particularmente, enquanto liderança do Partido dos Trabalhadores, me orgulho muito, muito mesmo, de, ao longo dos meus dois mandatos, né, ter pautado muito a mudança da cultura política de São José do Norte contra a política do quanto pior, melhor. Essa política nunca foi adepta, e muito eu discursei aqui, muito eu falei, e muito eu defendi a necessidade, né, de uma visão comunitária a partir de suas lideranças, para que não nós nos apiquinemos diante das demandas do nosso povo e sejamos muito responsáveis. Nesse sentido, eu sou responsável por aquilo que conduzo, né, da minha fala, da minha postura. E as minhas atitudes e manifestações foram favoráveis, minha mobilização foi favorável com todas as minhas relações e por onde andei. Certo? Então, como eu disse nas minhas redes sociais, eu torço por tudo aquilo que pode, tem potencial e condições e chance de beneficiar São José do Norte. E não só o que é de minha autoria, né? E isso está visto, né? Quantas vezes nós tivemos a oportunidade, né, nos últimos 8 anos que eu estou aqui, essa casa tem dado exemplo de captação de recurso e apoio ao Poder Executivo, né, no sentido de fazer acontecer políticas públicas lá na ponta. O colega vereador, né, Nedland mencionou aqui, né, a emenda do Bialk, que é do seu partido, que foi para a saúde, para o hospital, propriamente, né, para a elaboração e estruturação da cozinha da Casa Maior de Saúde, que é como eu tenho referenciado na rede social quando anunciamos por 2 vezes neste ano, e eu vou me referir a 2 momentos deste ano, recurso para o nosso hospital. Recursos que podem ajudar na reabertura da maternidade. Porque, quando a gente desafoga a emergência, ajuda na gestão financeira do hospital para o planejamento e reabertura da maternidade. Então, no primeiro momento, foram R$200 mil que já estão sendo pagos, segundo a assessoria do deputado Alexandre, já tem 30% do recurso de R$200 mil pago, e uma outra indicação orçamentária no valor de R$1 milhão, por coincidência. Por apenas coincidência, é o mesmo valor que o município está em disputa até hoje. E eu digo, votem. Né? Se dediquem, votem agora e não desanimem, porque há chance, há condições. Apesar da plataforma estar apresentando problemas. E isso precisa ser dito. Muita gente relatando que votou e o número de votos regrediu. Isso não aconteceu comigo, mas pode ser que não vou, mais de uma pessoa falando, é claro, as pessoas não vão estar mentindo sobre isso, né? Precisa verificar. Então, é nesse sentido que nós precisamos, sim, da maternidade reaberta, e já tem muito tempo do seu fechamento, né? Da sua interrupção de função. Eu sou nascido no Hospital e Maternidade São Francisco, inclusive eu e meu irmão, meus primos, toda a minha geração conseguiu nascer na maternidade de São Francisco, e eu me orgulho muito disso, né? E em todas as emendas que eu trouxe, eu quero frisar aqui, inclusive, que eu visitei a prefeita, fiz divulgação com foto junto da nossa prefeita, porque não é a prefeita que eu votei, mas é a nossa prefeita. Eu sempre defendi isso, né? O direito de governar que a prefeita tem, sempre defendi a necessidade da boa relação entre os poderes, por mais que ela não tenha corrido vez ou outra. Mesmo sabendo que o maior ganho político sempre é do Poder Executivo. E os vereadores mais antigos aqui da casa sempre dizem, olha, quem ganha com emenda é o Poder Executivo e tal. E tal. A gente sabe disso, né? E a gente sabe que quem executa as obras, na maior parte das vezes, está mais perto da comunidade. E, nesse sentido, Eu fico, como alguém que luta bastante, às vezes eu fico meio chateado, assim, dizendo, pô, parece que o Poder Executivo não reconhece, às vezes, os nossos esforços. Eu que não sou da base do governo, que estou lutando do jeito que posso, com as articulações que tenho, para trazer recursos para o Norte, e às vezes parece que a gente não tem o reconhecimento do gestor. Porque quem trabalha para poder chegar, né, e a gente está construindo um projeto político para o ano que vem, e eu não gosto de usar o espaço do plenário da Câmara para tratar de eleição, é um perfil meu, não gosto de tratar disso. Mas quem pensa em gestão precisa de recursos para gerir a política pública. Né? E quão importante é essa articulação de cada mandato de vereador com suas bases, com seus partidos, para fazer fluir dotações orçamentárias para o nosso município, né? Para diferentes áreas de atuação da política pública. Então, nesse sentido, eu acho que a relação legislativa com o Poder Executivo precisa ser preservada, né, por uma cultura política de produção, né, progressista, no sentido de priorizar as necessidades do povo. Porque toda a relação de quanto pior, melhor, ela sempre entrega o pior para a comunidade. Né? O quanto pior, melhor na disputa política, ela acaba prejudicando quem mais precisa da política, que são os mais pobres, que é o pessoal que precisa acessar o posto de saúde, acessar a política pública de saúde, a assistência social, né, a demanda das escolas com os nossos filhos, a infraestrutura. E é nesse sentido que nós precisamos nos emancipar desse modo de fazer política e enxergar, né, uma São José do Norte para frente, né, capaz de, apesar das diferentes visões, cosmovisões da política e da sociedade, e de formas de conduzir as coisas, nós precisamos de cláusulas pétreas, assim, só parafraseando a nossa Constituição Federal, cláusulas pétreas dos compromissos de cada agente político. Mas, bom, eu, para aproveitar todo o meu tempo, eu tenho assuntos importantes a tratar sobre agendas que eu cumpri na semana passada. E estive, primeiramente, vou mencionar, estive na... com o grupo equatorial, junto do deputado Zé Nunes, e lá foram feitas promessas pela representação da Equatorial em relação à melhoria na prestação do serviço, que está muito precarizado e contra fatos, não argumentos, acho que esse é um jargão que muito se usa, né, e está ruim, está precarizado, tem o problema do roubo de fios, mas tem poucas equipes, tem um escritório fechado, cobrei a falta de equipamentos para troca, né, no caso de transformadores. Isso é inadmissível, né, que uma empresa que gere... uma empresa que gere um serviço público essencial, que é o fornecimento de energia, independente da sua condição pública ou privada, ela precisa ter qualidade na prestação do seu serviço. Então, estamos aguardando a promessa feita de que São José do Norte receberá melhorias. E essas melhorias precisam chegar para ontem. É para ontem que a comunidade aguarda, primeiro, pronunciamentos. Eu disse lá, é inadmissível que não haja, quando falta energia, um pronunciamento público de alguém da empresa, que diga, olha, faltou energia porque um veículo bateu num poste, ou porque roubaram um fio. Circunstancialmente falando, que seja isso, mas que a gente possa ter satisfação. É preciso se dar satisfação. E eu aqui reivindiquei muito ao longo, né, das sessões passadas a judicialização, se fosse o caso. Porque precisamos tirar essa empresa que gere o nosso serviço de abastecimento de energia da zona que se encontra, não vou nem dizer que é zona de conforto, mas é de uma zona que se encontra que precisa se deslocar para um lugar mais eficiente de trabalho para que nos entregue melhor o serviço prestado. Então, estivemos lá e cumprimos a nossa função. E, na mesma tarde, visitamos o Ministério da Pesca, a Superintendência Federal do Rio Grande do Sul, para discutir formas de ajudar os pescadores artesanais nesse momento que a gente vive de perspectiva de não ter safra, mencionando que Colega Irandi, assim como tens estado muito imerso, porque é a tua pauta principal a pesca enquanto presidente de colônia, a revisão das instruções normativas é um compromisso hoje do Ministério da Pesca na representação do Rio Grande do Sul. Né? E temos o indicativo de que o ministro da Pesca virá ao Rio Grande do Sul, virá a Rio Grande, virá a nossa região, e poderemos ter a oportunidade de fazer, né, estando próximo, a apresentação das demandas da nossa comunidade pesqueira. A revisão das instituições normativas poderá criar condições, mesmo que com regras, da possibilidade da pesca barra fora novamente, para que a licença se torne mista. E poderá também, dada essa condição climática instável que a gente vive, quando, às vezes, o camarão já está grande e a safra não abriu, quando o camarão ainda está... A safra já terminou e o camarão ainda está grande na lagoa, poderá ser feita a avaliação biométrica. Irandi, nos debates que participas, ouvisse esse termo já da avaliação biométrica? É um dispositivo, uma possibilidade normativa para que, quando o camarão ainda estiver grande, se possibilite a manutenção do período de pesca. Né? Para isso, é preciso algo que nós temos defendido há tanto tempo. É preciso que haja monitoramento junto às comunidades pesqueiras, que se ouça mais os pescadores e que se trabalhe mais, né, a partir da visão e das experiências e da sabedoria da comunidade pesqueira, que conhece do clima, conhece do ecossistema, conhece da lagoa, conhece das espécies do estoque pesqueiro que trabalham e tem perspectivas a partir da sua previsão que é dada a partir dessa experiência. Né? Nós podemos ainda ter safra. É possível, tenho ouvido de muitos pescadores. Pode ser que haja safra. Se nós tivermos uma quadra de vento nordeste que esgote a lagoa, que esgote os afluentes e que não chova nesse período de agora até o fim do ano, pode ser. Né? Estou falando aqui, parafraseando muitos pescadores, inclusive, né, tomando a liberdade de parafrasear aqui o colega Irandi, que é pescador e tem muita experiência nisso. Então, é nesse sentido que nós temos a esperança e vamos cobrar para que o Ministério da Pesca, através da superintendência, o mais breve possível, possa nos apresentar, né, um programa de benefício para a impossibilidade de pesca. Né? Hoje, a comunidade não tem pautado o aumento do prazo de seguro-defeso. Né, por conta disso causar impossibilidade de pescar, enfim. Mas que pode-se gerar um dispositivo de auxílio, algum auxílio emergencial específico, né, dentro da Seguridade Social, para uma comunidade inteira. E, finalizando, estivemos junto do Miltinho, o Ildomar, o colega Ildomar conhece o Miltinho, hoje ele está superintendente do MDA, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Estive com ele juntamente, no mesmo prédio, tratando do prédio da Superintendência da Pesca, que ficam no mesmo prédio, só em andares diferentes, dos efeitos da chuva de ciclones na nossa região. E o decreto de calamidade, foi bem explicado aqui pelo colega Hildo, ele não foi homologado nesse sentido, e foi como de emergência, porque essa foi a característica do município. Né? Existe todo um regramento, né, para condições onde defesa civil precisa entrar em cena, né, juntamente de assistência social, e gerar relatórios a fins de configurar a elaboração dos decretos e, assim, a sua submissão aos governos do Estado e governo federal. E a partir dessa submissão é gerada, né, medidas emergenciais, medidas excepcionais, criação de programas temporários para que as pessoas, nesse caso, os produtores, estamos tratando aqui o nosso pessoal que produz cebola, mais especificamente quem se prejudicou mais, quem cultiva nos rincões, mas tem gente que perdeu cebola e não está no rincão porque está em terra baixa, ou área que está com a drenagem prejudicada, né, ou que recebeu chuva de pedra, a cebola já tinha mais rama. Né, tem uma série de diferenças. Eu estive com as gerências do Banrisul e do Banco do Brasil, no retorno, foi na quarta-feira passada que nós estivemos em agenda em Porto Alegre, E estive, no retorno, estive junto da gerência dos bancos para ver quantos pró-agro nós tínhamos, né, para dar um subsídio. E, na oportunidade, junto do Miltinho, que é o Milton Bernardes, reforcei o convite, né, para a participação dele na abertura da safra no próximo dia 27, e ele confirmou sua presença. Então, teremos uma representação do Ministério em São José do Norte, né, para dialogar com a nossa comunidade da agricultura familiar. 27. Eu não disse 28, né?
Não.
Não me confunde, Rony. Não, é isso, é no dia 27. No dia 27 que teremos o evento de abertura da safra e temos que discutir a situação do subsídio do Pronaf, né, a forma como vai se dar. Tem o PA Semente, que é uma política pública, um programa excepcional, né, que trata o PA, tem algumas faces dele, tem a aquisição de alimento e tem o PA Semente. Em São José do Norte deu muito certo, sempre foi muito útil a destinação de sementes, muito bem proveitosa, né, com sementes de qualidade que foram doadas ao longo de muitos anos aqui. Alguns anos veio volumes menores de semente, né, a Bionatur não conseguindo, em algum momento climático ruim, produzir semente adequada. Em outros momentos, o programa encolheu de orçamento, né, e os órgãos superiores acabaram não comprando o montante adequado de semente para poder distribuir para os nossos grupos rurais, né, e quem assim desejar. Mas é um programa essencial, importante, nossos agricultores precisam e tem que ser retomado, a aquisição de semente. E é nesse sentido que nós vamos ter esses desdobramentos a partir desses debates, desse necessário diagnóstico que precisa ser feito pelo município. E aqui eu lamento que a Emater em São José do Norte esteja com pouca capacidade de cobertura, apesar dos técnicos que tem boa relação com os produtores, boa relação com a Secretaria de Agricultura, mas que a gente está com uma Emater encolhida. Nós precisávamos ter um aporte maior de profissionais, de técnicos na Emater, né, assim como na própria Secretaria de Agricultura, para que fosse feito os levantamentos, os acompanhamentos, né, e a assistência rural adequada em tempo para que todo esse programa acompanhe a necessidade do produtor, seja no subsídio, seja na regulação de mercado e na busca de garantia para que as produções tenham seu devido escoamento e mensuração de valor justo também. Encerro minha fala aqui, as menções ao aniversário da cidade, eu vou deixar para dedicar no dia de amanhã. Um grande abraço, muito boa noite a todos e a todas. Fiquemos todos com Deus. Obrigado. Eu já estou com sede aqui, tomar um gole d'água.
Muito obrigado, vereador Luiz. A gente, né, eu tomei a liberdade de passar um pouquinho do tempo, mas porque a gente tinha minutos suficientes para também disponibilizar a todos os vereadores, inclusive até após ter usado o seu tempo, se quiserem utilizar mais algum. A gente precisa ser justo, né? Então, um forte abraço a todos, até a noite de amanhã, às 20h30, aqui no plenário Caetano José Travassos. E sigam votando, que quanto mais perto a gente chegar, mais força a gente mostra, mais união também. Um abraço.